Capítulo 9 – A Voz da Consagração. É esta a linguagem do vosso coração: sou todo teu, meu Salvador, pagaste o resgate por minha vida, e tudo o que sou ou ainda espero ser é teu. Ajuda-me a adquirir meios, não para gastá-los neciamente, nem para condescender com o orgulho, mas para usar para a glória do teu próprio nome. Em tudo o que fizerdes, seja vosso pensamento: é este o caminho do Senhor? Agradará isto ao meu Salvador? Ele deu sua vida por mim, que posso eu devolver ao Senhor? Só posso dizer: do que é teu, ó Senhor, voluntariamente te dou. A não ser que o nome de Deus esteja escrito em vossa fronte, ali escrito porque Deus é o centro de vossos pensamentos, não sereis aptos para a herança da luz. É vosso Criador que vos tem concedido todo o céu num maravilhoso dom, seu Filho unigênito. Deus põe sua mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas e ofertas, e diz: isto é meu. Quando eu vos confiei os meus bens, especifiquei que uma parte deveria ser vossa, para suprir as vossas necessidades, e uma parte deveria retornar a mim. Ao fazerdes a vossa colheita, enchendo os vossos celeiros e silos, para o vosso próprio conforto, devolvestes a Deus um dízimo fiel? Apresentastes-lhe vossas dádivas e ofertas, para que sua causa não sofra? Tendes cuidado do órfão e da viúva? É este um ramo do trabalho missionário que de maneira alguma deve ser negligenciado. Não haverá ao vosso redor pobres e sofredores que necessitem de roupa mais quente, de melhor alimento, e, acima de tudo, daquilo que será muito mais apreciado, simpatia e amor? Que fizestes em favor das viúvas, dos infelizes, que vos imploram que os ajudeis a educar e preparar seus filhos ou netos? Como tendes tratado esses casos? Tendes procurado ajudar os órfãos? Quando pais ou avós ansiosos e pesarosos vos têm pedido, ou até mesmo rogado, que lhes considerasseis os casos, tendes vós feito com que fossem embora devido à vossa insensível e pouco simpática recusa? Se assim for, que o Senhor se apiade de vosso futuro, pois, com a medida com que medirdes também vos medirão de novo. Poderemos nós surpreender-nos de que o Senhor retenha sua benção, quando seus dons são egoisticamente pervertidos e mal aplicados? Deus vos está constantemente concedendo as bênçãos desta vida, e se vos pede que repartais seus dons ajudando os vários ramos de sua obra, é do vosso próprio interesse temporal e espiritual fazê-lo, e assim reconhecer a Deus como doador de toda a bênção. Como obreiro mestre, Deus coopera com o homem ao fornecer os meios necessários para a sua manutenção, e requer que com ele coopere na obra da salvação. Colocou nas mãos de seus servos os meios pelos quais levar avante sua obra, tanto nas missões nacionais como nas estrangeiras. Mas se apenas a metade do povo cumprir o seu dever, não serão supridos ao tesouro os meios necessários, e muitas partes da obra de Deus terão de ficar incompletas. Atendendo à oração de Cristo por unidade, jamais poderá a Igreja alcançar a posição que Deus deseja que alcance, enquanto não estiver ligada com simpatia aos seus obreiros missionários. Jamais poderá existir a unidade porque Cristo orou enquanto não se levar a espiritualidade para o trabalho missionário, e a Igreja não se tornar um instrumento para o sustento das missões. Não alcançarão os esforços missionários o que deveria alcançar até que os membros da Igreja no campo local demonstrem, não somente por palavras, mas em atos, que reconhecem a obrigação que sobre eles repousa de dar a esses missionários sincero apoio. Deus chama obreiros. Há necessidade de atividade pessoal. Mas em primeiro lugar vem a conversão, depois é que vem o procurar a salvação dos outros. Esvaziar o coração do egoísmo, é de se lamentar que a Igreja hoje esteja tão pouco inclinada a ser grata ao Senhor por havê-la enriquecido com sua graça, por lhe haver dado seus talentos e meios, para que ela tenha com que suprir seu tesouro. As partes infrutíferas da vinha do Senhor clamam a Deus, dizendo: os homens têm negligenciado cuidar de mim. Ao permitirem que seus semelhantes permaneçam na servidão da necessidade e da degradação, homens e mulheres consentem em que Satanás culpe a Deus de permitir que seus filhos tenham falta das coisas necessárias à vida. Deus é ultrajado pela indiferença daqueles a quem ele confiou os seus bens. Seus mordomos recusam notar a infelicidade que eles poderiam aliviar. Trazem, assim, descrédito a Deus. Ninguém brinque com suas responsabilidades. Se não estáis negociando com dólares, mas somente com centavos, lembrai-vos de que a benção de Deus repousa sobre a incansável diligência. Ele não despreza o dia das coisas pequenas. O sábio uso de coisas pequenas trará maravilhoso lucro. Um talento usado com sabedoria dará dois a Deus. Espera-se que o lucro seja proporcional ao capital confiado. Deus aceita segundo o que o homem tem e não segundo o que não tem. Deus pede o que vos lhe deveis em dízimos e ofertas. Reclama consagração em todo o ramo de sua obra. Desempenhai fielmente vossa parte no posto do dever que vos foi designado. Trabalhai fervorosamente, lembrando-vos de que Cristo está ao vosso lado, planejando, ideando e construindo para vós. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Dai prazerosa, alegre e voluntariamente, gratos por poderdes fazer alguma coisa para levar avante o reino de Deus, no mundo. Esvaziai o coração do egoísmo, e cingi a mente para a atividade crista. Se estiverdes em íntima ligação com Deus, estareis dispostos a fazer qualquer sacrifício para colocar a vida eterna ao alcance dos que perecem. Prosperidade espiritual e liberalidade crista, em nome do Senhor, suplico aos meus irmãos e irmãs, que nesta crise em nossa obra venham em socorro do Senhor com os valorosos. Negar a Deus sempre traz maldição. A prosperidade espiritual está intimamente ligada à liberalidade crista. Ansiai apenas pela exaltação de imitar a beneficência divina do Redentor. Tendes a preciosa certeza de que vosso tesouro vai adiante de vós para as cortes celestiais. Quereis tornar segura a vossa propriedade? Ponde-a na mão que traz a marca dos cravos da crucifixão. Retende tudo o que possuís e isso será para a vossa perda eterna. Dai-o a Deus, e desse momento em diante trará sua inscrição. Está selada com sua imutabilidade. Quereis desfrutar vossos bens? Então os usai para fazer a felicidade dos que sofrem. Quereis aumentar as vossas posses? Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Deus tornará a encher a mão, se todos desempenharem sua parte. Não mais a esterilidade da vinha do Senhor falará condenando os que professam seguir a Cristo. O trabalho médico missionário deve abrir a porta ao Evangelho da Verdade presente. Deve a terceira mensagem angélica ser ouvida em todos os lugares. Economizai. Despi-vos do orgulho. Dai a Deus vosso tesouro terrestre. Dai o que puderdes agora, e ao cooperardes com Cristo, vossa mão se abrirá para conceder ainda mais. E Deus vos tornará a encher a mão, para que o tesouro da verdade possa ser levado a muitas pessoas. Ele vos dará, para que possais dar aos outros.